E nós vamos falar um pouquinho sobre terceiro setor. Esta palavra já foi um enigma para a maior parte das pessoas. Nós estamos falando de setores que trabalham com associações sem fins lucrativos, com as ONGs. No início, suas ações eram, claro, voltadas à melhoria da qualidade de vida, colaborar com problemas sociais. Hoje se transformaram até mesmo num empreendimento que merece administração e cuidados. Para falar, inclusive, sobre esse setor, que vai virar até pós-graduação, nós vamos conversar com Lucília Amaral Fontanari. Ela é coordenadora do curso de pós-graduação da Fundacim, chamado Gestão Estratégica em Organização do Terceiro Setor. Senhora Lucília Amaral, boa tarde.
Boa tarde, Jusso.
Quando se fala de terceiro setor, nós pensamos sempre em ONGs sem fins lucrativos, instituições sem fins lucrativos. Como é que elas se transformaram hoje no empreendimento e tem uma importância como tem até mesmo para a economia?
Na verdade, hoje a gente não trabalha só com aquele olhar filantrópico, né? O terceiro setor corresponde a instituições com preocupações e práticas sociais, né? Não tem fins lucrativos, mas geram bens e serviços de caráter público. Então, não são só as ONGs. Hoje nós temos várias formas, né, de organização que acabam prestando serviço de caráter público. É um espaço também que o Estado muitas vezes deixa de ocupar ou não tem mesmo interesse em algumas atividades, né? Então, esse setor ele vem muito forte hoje no, na nossa sociedade, né? Então, é um setor assim, que está se estruturando, né? Em alguns países já de primeiro mundo e tudo, isso já existe, esse terceiro setor é muito claro, muito estabelecido, né? Aqui no Brasil existem vários movimentos, como você falou, várias ONGs, né? Que já tem esse movimento, e nós, através da Fundacim, né? Com o projeto da Universidade Paranaense de Responsabilidade Social, estamos propondo esse curso de especialização com o objetivo principal de capacitar os profissionais que já trabalham na área ou que têm interesse em trabalhar nessa área do terceiro setor. Então, são profissionais que precisam conhecer as ferramentas, as técnicas, que são técnicas de gestão específicas do terceiro setor, né? As intervenções, toda essa política do terceiro setor é uma questão muito específica. Então, nós temos que hoje ter profissionais qualificados, porque o mercado exige isso.
Muitas empresas que atuam no terceiro setor acabam fazendo também desse setor uma forma de fortalecer a imagem da empresa no mercado?
Sim, porque elas acabam tendo um papel social de relevância muito grande, né? O que nós chamamos hoje de responsabilidade social. Então, toda empresa hoje, ela não pensa só no seu lucro, ela pensa também naquela responsabilidade que ela tem com a sociedade.
Existe uma legislação que favorece muito hoje as ONGs, que já foi um assunto polêmico, que pode criar para elas, inclusive, favorecimento em relação ao fisco, atuação um pouco mais estimulada pelo Estado?
Existem algumas legislações, como existe para o serviço público. Algumas normas, critérios em que você pode se adequar, concorrer ou não. São todas licitações ou são projetos que você vai concorrer de caráter público, né? São serviços que você vai se dispor a fazer dentro dos critérios em que o governo vai selecionar esses trabalhos.
Então, muitas vezes o Estado tem parceria, por exemplo, com o CIPS, para poder desenvolver áreas que o próprio Estado não se interessa ou que o Estado não tem estrutura para isso.
Não tem estrutura e às vezes não tem uma viabilidade, não tem uma agilidade. Você às vezes tem um serviço que você precisa e você tem aquela estrutura pesada muitas vezes do Estado, né? E que, na verdade, você através de uma outra possibilidade, que seria às vezes de uma ONG, de uma outra entidade, de uma outra organização, você poderia rapidamente dar essa resposta à sociedade.
A procura hoje por profissionais capazes de gestar uma ONG é grande, ou seja, é um mercado de trabalho que ele cresce, ele é um mercado atraente hoje para quem quer gestar, administrar uma ONG?
Ele é atraente, mas a pessoa tem que ser capacitada e qualificada para isso. Porque não basta você ter boa vontade. Não, eu vou querer ter uma atividade, vou ajudar esse bairro. Não basta, você tem que conhecer toda a política hoje pública, né? E ver naquilo que é possível a sua ONG estar participando. Qual é o papel da sua ONG, quais os recursos que ela vai dispor e de que forma ela vai dispor esses recursos, de que forma ela vai gerenciar esse recurso, né? Então, por isso que nós temos que ter profissionais capacitados e comprometidos com essas áreas.
Agora, com a Rio Mais 20, que trabalha muito a questão ambiental e tem muitas ONGs ligadas às questões ambientais, elas devem crescer, né?
Com certeza. As iniciativas de cooperativismo, né? Essa coisa mais ligada às iniciativas de humanismo, essas questões todas hoje estão no terceiro setor, né?
Essa política, por exemplo, de coleta de resíduos, é isso?
Também. Essas coisas todas estão crescendo muito no terceiro setor. Porque, de alguma forma, você vai gerar algum tipo de renda para as famílias, para o bairro, vai gerar algum tipo de organização entre essa população. Isso não seria, né, só nesse sentido. Você vai acabar fortalecendo essas famílias, né? Vai fortalecer as ações de terceiro setor, elas têm sempre esse foco de melhorar a condição de vida das pessoas.
Então a questão social, ela se profissionalizou. Na prática, as ONGs vão transformar algumas questões sociais que eram de iniciativa das pessoas, da vida privada,
sim,
do conhecimento de cada um, virou algo profissional.
Isso mesmo, Gilson. Hoje, nós, para trabalharmos nessa área, nós precisamos ter conhecimento. Não basta só a boa vontade. É lógico que isso é um dos requisitos, né? Mas nós temos que gerar autonomia nas pessoas. E para elas possam ter tudo isso, elas têm que ter o conhecimento. Elas têm que se sentir parte desse mundo, integrante dessas ações.
Então significa que, na prática, ONGs, os CIPs, podem se transformar numa resposta para tirar da informalidade, gerar situações de trabalho para muitas pessoas?
Sim, ela pode acontecer isso, sim, que você está falando. Como a gente pode também, num dado momento, dar a condição para a pessoa, né, através de um projeto específico, alguma coisa, que ela busque as suas alternativas, né? Então, a intenção é que elas também estejam emancipadas, essas famílias, essas pessoas. E não tem mais aquele lado, aquela relação só de benevolência das instituições hoje, né? Então, isso é um novo marco na história aí das organizações não governamentais.
Uma opinião, a senhora considera que o terceiro setor vai, em determinado momento, suprir, já supre, é claro, algumas funções do Estado, e essa ideia que nós temos de que o Estado é provedor de todas as coisas vai sucumbir com as ONGs?
Não, eu acho que eu não tenho essa perspectiva que o Estado vai sucumbir. O que acontece é que o Estado deixa em alguns momentos de fazer o seu papel, e alguém tem que fazer isso. Então, às vezes, aparecem alternativas, como é o caso do terceiro setor, mas que sejam alternativas com competência, qualidade, credibilidade, compromisso, é isso que a gente se propõe, né?
Então, o Estado, ele não vai ter mais que ter o peso de carregar certos tipos de ações. As ONGs fariam isso?
Eu não vou dizer para você se seria um peso para o Estado, mas é uma possibilidade, é uma outra alternativa, é um outro olhar para essas questões.
Mais eficiente?
Esperamos.
Senhora Lucília Amaral Fontanari, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Tá, eu só gostaria, Gilson, de dizer que as pessoas interessadas em participar do curso de pós-graduação que entrem em contato com a Fundacim.